Olá, pessoal, aqui é a Carmen. Queria fazer uma breve micro introdução aqui do episódio, porque, para quem não está familiarizado com o formato ainda, o Somos Porque Fomos é um projeto que mistura história e jornalismo, são as minhas duas formações. Então, na primeira parte do primeiro episódio, a gente falou mais sobre história, deu um panorama histórico das migrações. E nessa segunda parte, a gente vem para o presente para conversar com brasileiros que estão na Europa hoje, que estão na Alemanha e que fizeram esse caminho de volta dos antepassados para fazer algumas comparações com a história e colocar a história em perspectiva, né? Conectar com a nossa realidade hoje. De qualquer forma, é uma entrevista e, como toda entrevista, ela tem a ver com as experiências das pessoas, então nossa pretensão aqui não é falar de uma experiência geral e compartilhada, são experiências particulares, não significa que elas sejam regra geral e servir de reflexão para a gente pensar em algo maior. Então, quem não ouviu a primeira parte, eu recomendo que ouça antes de ouvir essa. Ela está no site do Somos Porque Fomos e nas plataformas de streaming, como Spotify. E quem também não ouviu o episódio zero, que tem 12 minutos, ele é uma introduçãozinha em que eu explico a proposta do Somos Porque Fomos. Vale a pena ouvir também para entender a minha relação com a Alemanha, essa mistura de jornalismo com história. E eu queria lembrar que aqui nesse episódio a gente está discutindo especificamente a relação entre Brasil e Alemanha. A gente não está falando de migração num contexto geral, senão a gente perderia um pouco o foco. Mas esses outros tipos de migração acabaram surgindo, questão dos refugiados, a imigração de pessoas que realmente precisam sair de onde elas estão, porque estão numa situação insustentável, que é diferente do que a gente está falando, mas eu achei bem interessante que surgiu esse assunto, porque talvez a crise migratória seja uma das maiores crises do nosso tempo. É importante a gente perceber que a tecnologia do século XXI não faz tanta diferença quando existe uma brutal diferença social, então é um pouco chocante perceber que imigrantes de hoje acabam se deslocando com uma precariedade até maior do que se fazia no século XIX e XX, que a gente discutiu na primeira parte do episódio. Enfim, tudo isso tá no bate-papo aí com o Tomás e com a Fernanda. Espero que vocês gostem. Olá, pessoal! Aqui é a Carmen, do Somos Porque Fomos, o podcast que te mostra que águas passadas movem moinhos, sim. E essa é a segunda parte do primeiro episódio sobre imigração. Eu estou hoje com dois convidados muito especiais do Alemanha Cast, pioneiros aí nos podcasts sobre vida na Alemanha, Tomás e Fernanda. Por favor, se apresentem.
Hallo Leute! Aqui é o Tomás. A gente tem um podcast sobre a Alemanha. A gente não fala sobre história, mas a gente conta um pouquinho das histórias que a gente passa no dia a dia aqui, né?
Hallo Leute! Eu sou a Fernanda. A gente mora na Alemanha fazem 3 anos e meio, mais ou menos. E a gente também tem um podcast que a gente mostra um pouquinho sobre a Alemanha, a gente fala sobre o nosso dia a dia e também a gente conta a história de alguns convidados.
Muito legal, agradeço muito a vocês pela participação, é uma honra para mim começando o podcast assim com vocês.
Eu que agradeço aí, e é uma honra aí você convidar a gente para dar o start aí no seu projeto.
Muito legal, eu que agradeço. Também tem uma participação aqui especial do Luciano, meu marido.
Olá.
Que pelo tema de imigrantes alemães, ele tem bastante a contribuir. Quer se apresentar?
Sim, eu sou Luciano Arnold, neto de alemães, bisneto de alemães. Todos meus antepassados vieram por São Paulo, chegaram em São Paulo e acabaram se conhecendo aqui. Todas as famílias vieram separadas.
Ah, que legal!
É. Todos vieram separados ou crianças e aí depois se conheceram aqui mesmo.
Poxa.
Nas comunidades de São Paulo.
Interessante. Acho que a gente pode justamente começar falando disso, né? A relação de todos vocês com a cultura alemã e com antepassados alemães, caso haja. Então, podem começar.
Bom, meu sobrenome é Preis, né? Já é bem Deutsch. Apesar do significado ser preço em alemão, a gente não é capitalista, tá? E também, assim como o Lu aí, meu background aí, meus antepassados, praticamente todos de origem alemã. Dos meus 4 avós, um é Preis, né? O outro era Wittmann e a outra Weber. né, tudo alemão, mas aí tinha o italiano também no meio, né, da minha outra avó. E a gente é do sul do Brasil. Na verdade, a história aí começou, eu não tenho as datas exatas, mas foi mais ou menos em 1820, entre 1820 e 1830, que o Price chegou lá no sul de Santa Catarina, lá na região de... Foram para São Pedro de Alcântara primeiro e depois foram para a região de Criciúma. E depois foi desmembrando a cidade de Criciúma e eles passaram boa parte da vida lá onde a cidade se chama hoje Nova Veneza, né? Tem o nome italiano, porque metade da cidade é italiana e metade do resto da outra metade é alemã, né? E de lá meus avós, né, paternos, se conheceram e tal, e acabaram depois, mais tardiamente, migrando pro Paraná.
Olha que interessante. Então, para quem ouviu o primeiro episódio, né, a parte 1 desse episódio, falando sobre os primeiros imigrantes alemães, os seus antepassados realmente vieram na primeira leva,
foram,
né?
Foram na primeira leva, sim. Inclusive, pelo que...
Era tudo mato.
A gente não tem muita história, assim, a gente não sabe muito exatamente a motivação, né, que fez eles ir para o Brasil. Mas é aquela, acho que é a velha máxima, né? Estavam todo mundo meio passando por dificuldade na Alemanha e foi num período logo que o Brasil se tornou independente. Então tinha aquelas campanhas de atrair imigrantes pro Brasil, né? E eles acabaram embarcando nessa, né? Eles saíram da região de Trier, né, em português, que é, acho que, a cidade mais velha da Alemanha. Ela já data antes do nascimento de Cristo. E até tem uma parente nossa distante que veio pra cá, fez uma pesquisa, ela acabou publicando um livro sobre a história que ela conseguiu descobrir. Só que eu nunca tive acesso a esse livro. Não tem online, procurei por tudo. E esses tempos atrás meu pai conseguiu esse livro. Mas eu não tive o prazer de ler o livro, não. Mas o meu pai fotografou algumas páginas e mandou pra mim. Tem, eles conseguiram achar os registros, tudo lá em Trier, da igreja lá que eles foram batizados e tal. E logo depois eles migraram pro Brasil. Foi bem, bem interessante a história aí. Meio confusa, porque a gente não sabe muito exatamente a motivação e né, aquela história. Mas até onde a gente sabe, agricultores e tudo mais, e foram pra lá tentar a vida, né?
Muito legal. A Fernanda não tem antepassados alemães, né? Mas cresceu em Blumenau, né? Então ela tem um contato intenso com a cultura alemã.
Sim. Apesar de não ter os meus antepassados alemães, meu pai fala um pouco, ele consegue falar várias palavras em alemão, porque ele trabalhou, quando ele era mais jovem, em casa de alemães, né, lá no sul, e eu tenho muito contato e eu vejo muito da cultura que hoje a gente vive na Alemanha, é muito parecido com o que eu já vivia em Blumenau. Pra ter ideia, os meus vizinhos de porta, assim, da casa da minha mãe, eles até hoje falam alemão entre si, e muitas e muitas pessoas falam alemão. Uma coisa que eu achei bem interessante, que pra mim várias coisas aqui na Alemanha é super super normal. Um exemplo que eu vou te dar. Lá em Blumenau a gente sempre pintou ovinhos de Páscoa.
Ovo de galinha,
ovo
assim,
de,
né,
galinha de Páscoa. Né? E
ovo mesmo.
Isso.
Mesmo.
É uma tradição,
né? É uma tradição. E quando eu falo pra algumas pessoas de outros estados que não são de lá, as pessoas falaram: nossa, eu nunca vi isso antes de morar na Alemanha. E pra mim era uma coisa que todo o Brasil fazia.
Isso é uma coisa interessante, porque na minha cidade natal, lá no Paraná, a gente também sempre fez isso. Eu fiz isso a minha infância inteira. E quando eu vi aqui, eu falei: ah, que legal, eles também fazem. Aí conversa com alguém. Daí, por causa do nosso podcast, né, a gente conversa com muita gente do Brasil, de outras regiões, né? E
não
as
é
pessoas
normal.
Não é normal,
nunca
sabe?
Nunca tinha visto.
Daí, sabe, é engraçado você descobrir essas coisas que, na minha cabeça, como sulista influenciado por culturas europeias, germânicas, eram coisas normais, só que não é normal no Brasil inteiro, né? Então é bem interessante descobrir.
Não é o padrão.
Vim pra cá pra descobrir isso.
Até a culinária de Blumenau, nossa, muita coisa que tem lá. Claro que o gosto da comida é outro, mas os nomes são todos alemães e são várias comidas que a gente acaba comendo no dia a dia, vendo no mercado, que pra mim era normal e pras outras pessoas dos outros estados eles nunca tinham visto.
Até a Fernanda falou da vizinha dela, essa senhora... Ela parece que, quando você conversa com ela, ela parece uma alemã que aprendeu português.
Ela não fala o português.
Ela fala com entonação em alemão, sabe? Mas ela é brasileira, ela nunca veio pra Alemanha. Só que como ela sempre falou alemão em casa e tudo,
ela tem parentes na Alemanha ainda.
Então ela parece que aprendeu português depois, sabe? E é bem interessante, assim. E a última vez a gente foi pro Brasil, que depois que a gente veio pra cá, a gente não falava nada de alemão, né? A gente aprendeu aqui. Quando a gente falou em alemão com essa senhora, ela chorou de emoção.
Nossa, legal.
Não acredito, vocês estão falando alemão e tal, e não sei o quê. Eu falei, nossa, que legal, cara.
E até uma coisa bem interessante lá em Blumenau, em Pomerode, naquela região, que várias e várias crianças, eles aprenderam o primeiro idioma alemão, eles foram alfabetizados em português quando entraram na escola com 6, 7 anos. O Tomás conhece, tem vários conhecidos deles, que o primeiro idioma, o idioma materno foi o alemão e não o português.
Que engraçado isso, porque teve uma pressão forte, né, para que abandonassem a língua alemã, mas realmente eu acho que de todas foi a que mais persistiu, né, ainda mais no sul do país.
Eu acho que teve algumas ilhas, vamos dizer assim, né, talvez Blumenau, Pomerode ali, lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul também, tem bastante gente que ainda fala o alemão, mas, por exemplo, eu falei dessa parte da minha família de Santa Catarina, que depois migrou para o Paraná, e do meu outro lado era tudo do Rio Grande do Sul, né, e o meu avô contava que durante a guerra e pressão ali, eles acabaram parando de falar alemão, porque o meu avô, ele disse que comunicava-se com a esposa dele, com a minha avó e com os pais deles, normalmente em alemão, só que quando veio a política do Getúlio Vargas lá pra acabar com isso, né, pra, tipo, nacionalizar o país, vamos dizer assim, o meu avô contou que duas vezes ele viu espiões ou pessoas fardadas rodando a casa dele, assim, de noite pra escutar o que eles estavam falando e coisas do gênero, né, meu avô sempre contava essa história. E aí ele, um dia, ele olhou pra avó e falou, não, chega, não vou mais falar esse troço aí que vai dar problema pra nós. E daí ele acabou esquecendo, daí depois que eu fui morar em Blumenau, que daí que foi que eu me interessei um pouco mais sobre a cultura alemã e tal. Aí eu ia falar com ele, eu já não lembro nenhuma palavra, sabia contar até 5, sei lá, coisas assim, mas não... Acabou morrendo, assim, uma pena, né? Talvez eu teria aprendido com ele, né? Mas, enfim.
Sim,
é um misto de um esquecimento com um bloqueio também, né?
É.
Devia ser uma situação muito tensa, né?
Ah, sim, pode ser que realmente ele criou um bloqueio pra não falar mais o idioma, né, por medo.
Pois é, porque eu já assisti alguns documentários independentes, assim, que fiz, tem no YouTube e tal, posso procurar e mandar o link pra vocês, e de pessoas de Blumenau contando histórias exatamente igual a história que o meu avô contava, assim, de...
De
pessoas chegando lá e querendo achar coisas que relacionasse com a Alemanha, com os nazistas em Blumenau e as pessoas proibidas de falar o alemão e tal. Foi bem complicado, assim. Mas tem o outro lado, né? Talvez se não tivessem feito isso, talvez o Brasil teria se dividido. Talvez não seria o Brasilzão que é hoje, não sei, né? Tem os dois lados, né? Fica aberta a discussão aí.
Não dá pra saber. Porque de longe parece uma teoria da conspiração, mas eu acho que no contexto não, realmente era uma questão, né?
Pois é, né?
Talvez não das pessoas comuns, né? Mas tinha umas movimentações rolando, enfim. Não dá pra saber, realmente. Mas é uma pena que as pessoas tenham se desconectado de uma parte tão importante da cultura delas, né? Acho que o Lu pode falar um pouco de como foi a experiência dele com a colônia paulistana.
Meus pais sempre participaram muito, né? Enfim, a família toda foi pra região de Santo Amaro, no fim das contas.
Foi de uma outra época, né? Do entreguerras.
Toda a imigração foi do entreguerras, assim, três avós, né? A quarta avó é uma que nasceu no Brasil, mas tinha pai alemão e mãe sueca.
Sueca?
Então essa uma bisavó sueca é a única ramificação conhecida da família que não é alemã. E aí essa minha avó já nasceu aqui no Brasil em 1911. Dos avós mesmo, eu ouvi muito pouco histórias. O meu pai, né, nasceu em 1940, no meio da guerra aqui. Partiu muito dele esse desejo de não ensinar alemão pros filhos.
Entendi.
Porque tinha uma vergonha de se saber alemão, né? Você não podia saber... As pessoas meio que não podiam saber que você era alemão ou falava alemão. Existia um grande preconceito aqui em São Paulo. Então, eles só falavam restritamente dentro de casa.
Tanto que as famílias se conheceram no Germânia, né? Que hoje é o Clube Pinheiros.
Isso, isso.
Hoje é um dos clubes mais tradicionais aqui de São Paulo, mas ele chama Pinheiros. É onde o... Como é que chama?
César Cielo treinava no Pinheiros.
É um clube importante aqui, mas ele chamava Germânia, foi fundado por imigrantes alemães e mudaram de nome.
Mudaram de nome quando foi a leva dos times de futebol lá, o Cruzeiro, mudou de nome, o Palmeiras, mudou de nome.
Isso. É. Isso, aí tiraram o nome, nacionalizaram e aí de Clube Germânia virou Clube Pinheiros.
E os parentes dele, eles fundaram o primeiro time de
handball do Clube Germânia.
Isso, legal.
Na década de 30, exatamente. A gente foi lá no arquivo histórico do Clube Pinheiros e aí a gente encontrou os registros lá, os meus dois avós e os seus respectivos irmãos. Então eram 5 pessoas da família que jogavam no time de handball.
Que legal.
É. E aí, enfim, eles se conheciam do clube, chegaram a ser vizinhos de morar um na frente da casa do outro. Uhum. Tanto que meu pai contava que quando minha mãe nasceu, ele tinha 8 anos e aí as famílias, vamos ver o bebê que nasceu, e aí um foi visitar o outro e tal. Então a história dos meus pais começou já desde bebê, assim.
Que legal!
Que legal.
É.
Se conheceram crianças.
É. Exato. E a convivência toda deles, os círculos de amizades, eram dessa colônia de imigrantes alemães da zona sul da cidade de São Paulo. Então toda a família, amigos, padrinhos, madrinhas, era todo mundo mais fortemente alemão, tinha uma ou outra pessoa de outros lugares e tal, mas se conheceram assim. E eu também conheci muitas pessoas na infância que eram brasileiras, nascidas aqui, mas pareciam estrangeiras pelo sotaque que tinham do alemão, assim, por terem realmente... Como vocês falaram, aprendi do alemão como a primeira língua em casa.
Uhum. Eu falo pro Luque, eu acho engraçado que a família dele falando, parece... Eles têm uma entonação de alemão falando, não de brasileiro.
É, igual o pessoal de Blumenau na região.
Tem gente.
Exato, exato.
E eu acho fantástico isso, sabe? Um país distante, ter aquela influência, né? Que nem eu tava até comentando com os amigos. Lá no Paraná tem bastante japonês, né? Descendente japonês. Eu tinha na minha rua, em determinada época, quando eu era criança, metade dos meus amigos eram japoneses. E de avô japonês, assim, sabe? Então é uma loucura, né? O Brasil, uma pena que muita coisa foi morrendo, né, ao longo dos anos. Mas o Brasil, pra mim, não existe igual, né? Nesse sentido, né? Essa mistura toda, né?
Talvez Estados Unidos, né?
É, pode ser. Pode ser. Eu lembrei de uma história agora que meu avô contou, que ele contava também. Foi bem parecida com a sua. E, na verdade, por causa da guerra, né? Bom, enfim, o avô foi meio que convocado, né? Ele chegou a fazer treinamentos pra vir pra guerra, né? Ele chegou a sair lá do Rio Grande do Sul e foi pra São Paulo, não sei exatamente aonde. E era pra ele vir pra guerra. E ele acabou não vindo e tal, porque a guerra acabou, né? Foi bem no finalzinho. E ele contava que ele achava a maior besteira do mundo fazer isso, porque ele ia vir lutar contra os primos dele, né? Então ele falava, vou vir lutar contra os meus primos, tipo, não faz sentido isso, né? Enfim, essa é a história que ele contava.
Inclusive teve brasileiros que já moravam aqui e que foram lutar pelos seus países, voltaram para os seus países para lutar, então era uma coisa meio conflituosa mesmo, né? E o que vocês, como brasileiros na Alemanha hoje, veem de semelhança das motivações entre vocês que foram buscar, o que vocês foram buscar na Alemanha e o que esses imigrantes buscavam no Brasil?
Boa pergunta.
100 anos atrás.
É, eu acho que, na verdade, contando a história desde o início, né? Eu nunca passou pela minha cabeça morar na Alemanha, pra ser bem sincero. Eu tinha feito um intercâmbio, morado na Austrália um tempo. Aí voltei pro Brasil, comecei a trabalhar numa multinacional alemã. Comecei a procurar emprego no exterior. Eu queria trabalhar na área, né? Eu sou da área de TI, eu queria ter uma experiência profissional internacional, né? Morando em outro país. E aí comecei a procurar emprego, não na Alemanha, né? Porque, por causa do idioma, né? Que eu já falava inglês, eu dei preferência para países que falavam inglês, né? Inglaterra, ou até a própria Austrália e tal. Estados Unidos nunca também esteve em pauta. E acabou que eu consegui uma transferência interna na empresa e a gente meio que caiu de paraquedas na Alemanha, né? Vamos dizer assim. Então, claro que eu não dei preferência pra Alemanha por causa do idioma mesmo, né? Porque eu imaginei que não era possível viver trabalhando com inglês. Até hoje eu trabalho em inglês, não trabalho em alemão. E em relação à motivação, primeiro é a nossa ideia, né? É passar uma temporada aqui, uns 3 anos mais ou menos.
É, a gente já estaria no Brasil novamente, pelos nossos planos iniciais.
É, era mais que uma temporada, assim, pra pegar experiência e trabalhar em outro país. Eu acho que é muito válido pra carreira. Mas aí tudo foi acontecendo, a gente foi se assentando aqui, da situação começou a ficar meio ruim no Brasil e a gente acabou ficando. E a gente acabou estendendo essa estadia, né? Mas em relação à motivação, tentando fazer um paralelo, né? Eu acho que como eles também foram buscar uma nova vida lá e tentar...
Novas oportunidades
e, de certa forma, se desenvolver, tanto financeiramente quanto como pessoas. Eu acho que foi mais ou menos isso que a gente também veio pra cá, assim. Eu sempre quis... Porque quando eu fiz o primeiro intercâmbio, eu era estudante e tal. Tipo, eu morei na Austrália lá quase 1 ano, mas eu não entrei na cultura dos caras, né? Porque eu era estudante internacional e tal. Então, eu acabava vivendo com as pessoas internacionais também, né? E fui com data pra voltar, né? E aqui, diferente, né? Agora tem emprego, já consigo fazer minhas coisas, né? Alugo um apartamento sozinho, não precisa ficar dividindo casa que nem lá. E viaja e consegue... Se interar mais, assim, com as pessoas, né? Só que o idioma ainda, pra mim, é uma barreira, né?
Uma coisa bem interessante, que eu nunca tive o sonho de morar fora também.
É, isso é uma coisa plumenal, né?
E o Tomás, ele tinha, até antes de conseguir um emprego na Alemanha, ele tinha conseguido um emprego na Irlanda. E eu disse não. E quando ele falou da Alemanha, a minha cabeça meio que abriu. Talvez por eu ter
a influência né?
Alemã de Blumenau. E o sonho de quase todo blumenauense é conhecer a Alemanha ou morar na Alemanha.
É incrível.
Sim, talvez isso. Daí eu falei pra ele, a Alemanha pode ser.
É, daí você vê que a influência talvez da Fernanda... Da Alemanha na Fernanda era maior do que a minha, né?
Sim, interessante.
Mesmo eu sendo descendência, mas a minha família, ninguém nunca falou de morar na Alemanha. O caminho tradicional do pessoal lá é meio Itália, né? O pessoal vai muito pra Itália, sei lá, muitos amigos meus moraram na Itália ou estão morando na Itália.
Em Blumenau, todo mundo conhece, tem um parente ou alguém que mora na Alemanha.
Então, isso foi uma coisa bem interessante.
Eu vi vocês postando que o fundador de Blumenau nasceu aí perto, não é isso?
Na verdade, não. Ele é era um pastor de uma igreja que ajudou a levar alemães para o Brasil.
É.
Ah, entendi. É.
E ele mora na rua aqui da...
Na rua, não... disse que morava, né?
É, morava. Nasceu aqui na rua. Aqui,
eu até tentei pesquisar, mas eu não achei muitas coisas sobre ele. Eu posso até passar para ti. É na esquina da nossa casa e tem uma placa gigante na esquina com o nome Blumenau Santa Catarina.
É. Que engraçado.
Que legal.
Aqui dá menos de 100 metros aqui do nosso apartamento.
Isso! Nossa, quando eu vi aquilo, eu nem acreditei.
Tão longe de casa e tão perto.
É,
né?
Pra ajudar a se sentir em casa, né?
Pois é.
Eu acho que a gente podia falar um pouco dessa questão cultural, né? Porque na primeira parte do episódio a gente falou um pouco dessa questão do desenraizamento dos imigrantes, que uma parte da cultura você leva com você, com a língua, com a comida, e outra parte você pega do lugar onde você tá, que é interessante também, né? Não ficar tão fechado. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi essa experiência pra vocês como imigrantes brasileiros na Alemanha.
Assim, é o que eu sempre falo. Pra nós, tem diferenças, mas eu acho que não são tão grandes assim, sabe? Por exemplo, a Fernanda, que quando tava fazendo curso de alemão, conviveu com outras nacionalidades, que eles tinham um choque cultural bem maior aqui na Alemanha, né?
Uhum.
Por exemplo, o pessoal, sei lá, o pessoal da Síria.
Da Tailândia. É muito diferente deles aqui.
É, e a organização da sociedade como um todo, eu acho alemã e brasileira, sim, são próximas, né? Claro que o alemão, ele é bem... segue mais, né? As regras, né? São bem mais...
A disciplina,
o foco, o autocontrole pra fazer as coisas, assim, se eles se propõem a fazer uma coisa, eles vão fazer muito bem feito, né? Só que o que esbarra pra nós, que a gente, brasileiro, a gente é muito mais espontâneo, né? A gente é mais... geralmente as pessoas têm esses objetivos, assim, não tão fixos, né? E a gente deixa acontecer as coisas, né? Muitas coisas, a gente, brasileiro, acaba deixando acontecer. E os alemães, não. O alemão é todo calendário, né? Ele é todo planejamento, ele é todo quadrado, né? no geral, tá, né?
É, isso a gente até... Pra gente foi um pouco difícil no começo, pois, um exemplo, a gente queria marcar alguma coisa com algum alemão, e eles olhavam, a primeira coisa eles pegam, abrem o celular pra olhar a agenda. E às vezes pra marcar um almoço, um café, daqui a 2 meses. E a gente não conseguia entender isso, sabe? Tá. Isso pra gente foi um pouco difícil no começo.
É, então, entendi. Aí isso que é o detalhe, eles são todos programados e tal. Por exemplo, você contou, né, Fernando, teu professor lá, que ele não queria fazer novos amigos porque ele já tinha um número X de amigos que consumia demais o tempo dele.
Isso, ele deu um exemplo na sala que só tinha estrangeiro na sala, né, daí eles perguntaram por que que é tão difícil fazer uma amizade com um alemão. Daí ele disse assim, uma amizade é levado muito a sério pela gente. Eu já tenho, ele falou, acho que ele tem 17 amigos. E se ele, daí ele fez a conta, se ele visse 2 amigos uma vez por mês, quanto tempo, de quanto em quanto tempo ele iria ver os amigos, sabe? Uma coisa, nossa, ninguém tava acreditando quando ele falou isso na sala.
Pra nós, brasileiros, isso é uma coisa sem cabimento, né? Você sabe quantos amigos você tem, Carmen?
Não, né?
Ninguém sabe, ninguém conta os amigos, né? Ninguém conta, né? Só que tem pessoas aqui que contam, né?
Uhum.
Pra nós é bizarro, mas eles são assim. E tá errado, eu acho que até... A certo ponto ele tá certo, porque ele consegue se dedicar àqueles amigos, né? Eu tenho amigos que eu considero grandes amigos, mas eu quase não falo com eles, eu não dedico meu tempo a eles, eu sou um péssimo amigo, né? Só que, em contrapartida, eu acho que também fica um negócio meio engessado, sabe? Eu tenho que fazer alguma coisa com aquela pessoa, sabe? E eu acho que daí que vem o link por que que os alemães, no geral, amam os brasileiros. Porque a gente é espontâneo, a gente faz, a gente dá risada, a gente extrapola, a gente abraça, a gente, sabe? A gente é a gente, né? E, e os alemães, eu acho que eles já levam essa quadradice, né? Essa de ser metódico até pro lado de pessoal, assim, pro lado dos amigos deles, sabe? Então, vários alemães que eu conheço, eles, tipo, não preciso citar nome, mas vários alemães que eu conheço, até hoje, os caras têm quase 40 anos, e os amigos deles ou são da faculdade ou são da escola. E eles não fizeram tantos amigos ao decorrer da vida, sabe? E pra mim, eu acho isso um absurdo. Eu tô sempre fazendo amigos, sempre conhecendo gente, sabe? Então isso é uma diferença que eu vejo, assim, que tem que se adaptar, né?
Entendi. E o que vocês acham importante manter?
Como brasileiros?
Além dessa questão da espontaneidade. Da espontaneidade.
Nossa, gente, eles amam. Não tem um alemão que não fala. Eu nunca vou esquecer, logo que a gente chegou aqui, uma empresa ajudou a gente a fazer os trâmites
de relocação, né?
Isso. Daí tinha a mulher que foi com a gente na prefeitura, ela disse assim, gente, a gente ama brasileiro, porque assim, a gente nunca vai ser espontâneo igual vocês. E demonstrar alegria... É muito diferente. Um exemplo que eu acho até... quando a gente dá um presente pra eles, pra um alemão, eles não abrem o presente na hora, nunca. Eu não entendia o motivo disso. Daí a minha amiga, ela falou pra mim que é porque, um exemplo, se você não gostou, pra pessoa não ver, entendeu? É umas coisas
risco.
Assim... Isso, não corre o risco, bem diferente.
Que engraçado. Aqui é um pouco de falta de educação, né?
Isso, eu também acho. Eu lembro quando a gente chegou, um amigo do Tomás foi buscar a gente no aeroporto, daí o Tomás trouxe uma camisa pra ele do time do Tomás.
Palmeiras.
Daí eu fiquei esperando eles abrir, ele não abriu. E depois de uma semana ele mandou uma foto pro Tomás com a camisa.
Daí dizendo que gostou do presente, muito obrigado.
Eu achei tão engraçado.
É diferente, né? E uma coisa que tu falou aí que a gente não pode perder, eu acho que é o sorriso, assim. Não que eles não sorriam, mas é que a gente dá mais risadas aleatórias, né? Sorriso na rua, fala oi, né? Eles falam oi mais contidos e tal. E a gente já extrapola, né? Acho que sul-americano é assim, né? Já dá risada, já, né? No geral, assim, né? E isso é uma coisa que eles são mais seguros, contidos, assim. Tu vê até no esporte, né? Os caras são campeões, não sei do que, estão lá, né? Quando o brasileiro é campeão de alguma coisa, ninguém aguenta ficar perto da pessoa, né? De tanto que faz barulho, né? Então, eu acho bem diferente isso, assim, comparado. E outra coisa que teve uma amiga nossa alemã que falou também, ela é alemã, mas morou no Brasil e é casada com um brasileiro, né? Então eles vão frequentemente pro Brasil. E eles têm 2 filhos, e ela comentando, porque aqui, geralmente, as pessoas não mexem muito com as crianças, né? Tem uma criança na rua, ninguém vai lá falar com ela, né? E no Brasil, não é bem assim, né? No Brasil, as pessoas veem criança e já saem mexendo, né?
Sim,
e,
pegando até.
É, isso! É, daí ela fala que quando ela tá lá, ela gosta disso, só que ela acha exagerado. Que é até demais, sabe? Às vezes a criança tá cansada, quer dormir, chega o brasileiro, vamos brincar, vamos na piscina, vamos não sei o quê. E aqui, ninguém dá bola pra criança, não. Tem pessoas que dão bola, mas no geral as pessoas não querem invadir o seu espaço. Então eles acabam, entendi, até talvez a pessoa internamente queira fazer alguma coisa.
É que eles acham que é falta de educação.
Mas eles acham que é falta de educação e acabam não fazendo, né? Então é diferente. Não sei. Eu acho que
deveria ter um meio termo. Eu acho que um pouco do Brasil e um pouco da Alemanha nas pessoas.
Exatamente.
É, né? Uma coisa mais moderada. Eu lembro que quando... Faz vários anos já, o Lu tem uma filha que agora tá com 11 anos. Ela era bebê e eu crio ela desde bebê, né, com ele. Uma vez a gente tava num shopping aqui em São Paulo, ela tava no colo dele, mas com a cabeça pra trás, assim, a gente tava conversando com algum vendedor. E aí quando eu olho pra trás, tem uma senhora dando sorvete na boca do bebê.
Não.
Meu Deus. Sorvete,
meu Deus!
E eu fui falar alguma coisa, a mulher ficou brava comigo,
ofendida.
Falou, mas criança gosta de sorvete, tem que dar.
Meu Deus.
Rapaz, fizer isso na Alemanha, cara, não sei o que aconteceria.
Chama a polícia.
É, caramba. É, então, brasileiro já é demais às vezes.
Isso já foi, já passou dos limites, né?
É.
Com certeza. Se a gente pensar na imigração alemã do século XIX, dos seus antepassados, o Brasil buscava como perfil de imigrante camponeses europeus, né? Mas eles acabaram sofrendo preconceito da população no Brasil. Hoje, a Alemanha também busca um perfil de profissional para imigrar, e você preenche esse perfil. Como vocês sentem essa questão do preconceito?
Falando disso, várias pessoas já perguntaram pra gente, até no nosso, através do nosso podcast, já perguntaram se a gente sofreu algum tipo de preconceito aqui, sendo estrangeiro, mas nunca. A gente é tratado exatamente como se fosse um alemão por todas as pessoas. É,
certo.
Talvez porque o Tomás veio com emprego, que nem tu falou, é o que a Alemanha tá procurando, profissionais qualificados.
É, eu nunca tive problema nenhum, assim. Eu sempre me senti igual a todo mundo, assim, né? Até porque eu sou... A minha cara ajuda, né? As pessoas olham pra mim e não... Né,
pergunto pro Tomás por que ele não tá falando alemão.
Tomás, né, no Brasil, mas aqui é Thomas, né? Thomas Preis é um nome comum, né? Uma pessoa que é a chefe das farmácias na Alemanha, o nome do cara é Thomas Preis. É, o mesmo nome que o meu, é.
Nossa.
E, é... Até vi na TV esses dias, né? Na época de corona, o cara apareceu na TV, né? E aí ele... O mesmo nome que eu, né? Engraçado. Mas uma história que eu tenho pra contar. Um dia eu estava no trabalho, né? Eu gosto muito de ler números, né? Estatística, tipo IBGE da vida, assim, né? Pesquisa, censo, essas coisas, né? Eu tava lendo alguns números sobre a Alemanha. Aí você vai ver a percepção, talvez, diferente pelo fato de a gente ter vindo a trabalho pra cá e não tentar a vida, né? Vamos dizer assim. Estava lendo os números e vi e comentei com o colega de trabalho que a taxa de natalidade da Alemanha tinha crescido, né, no ano anterior, e fazia muitos anos que não crescia, né? E daí ele falou pra mim, cresceu, mas não são os alemães de verdade. Aí eu falei assim, como assim não são os alemães de verdade? Não são e tal. Daí eu falei, tipo, eu vi que ele ficou sem jeito, foi um comentário meio que sabe?
Saiu, como? Né?
Saiu,
escapou.
Né? Aí eu olhei pra ele e falei, pois é, eu tô planejando ter filho. Se meu filho nascer aqui, também não vai ser um alemão de verdade, né? Aí ele olhou pra mim e falou, não, daí é diferente. Eu falei, por que é diferente? Eu também sou estrangeiro, né? Aí ele ficou quieto, ficou sem jeito. Não, é porque tem muito pessoal de fora e tal. Aí ele tentou dar uma desculpa, né?
Então vocês sentem essa diferença entre tipos diferentes de imigrantes?
Não, isso existe.
Isso existe muito.
Tanto é que a gente... Nosso convívio social, assim, com brasileiros, são brasileiros na mesma situação que a gente,
todos
assim.
Que a gente conhece é igual a gente.
E daí agora que eu comecei... comecei a jogar um futebol ali com um grupo de brasileiros, aí tem gente que já veio mais tentar a vida, assim, sabe? Chegou aí sem dinheiro, sem emprego e foi trabalhar, sabe? Então, tem os dois lados aí, mas por hora, pelo que eu vejo também, porque as relações acabam sendo nessa direção, a maioria das pessoas que a gente conhece ou veio transferido pela empresa, ou conseguiu um emprego do Brasil e veio pra cá, e, enfim.
Entendi. Então, vocês acham que tem mais a ver com uma questão de ir com um emprego qualificado ou ir tentar a vida com qualquer emprego, ou que tem a ver também com uma questão religiosa, assim, de serem muçulmanos ou, assim, uma cultura muito diferente da ocidental, por exemplo?
Em relação a outras religiões, eu acho que foi meio na época que a gente chegou, tava terminando a onda ali da Síria,
refugiados,
né? Refugiados. E acabou vindo muita gente, né? Tanto é que na cidade que a gente morava, antes de morar aqui onde a gente mora, tinha um campo lá que fizeram um acampamento improvisado pra eles lá. E tinha bastante pessoal da Síria e tal. E pra essas pessoas, lógico, a gente acha refugiado que são pessoas sofridas, né? Mas na verdade não são,
médico, né? Tem médico, tem pessoas muito... com profissões muito boas, qualificadas, que vieram pra cá porque realmente o país estava em guerra.
Então a gente, na visão de brasileiro, acha que é o cara lá que tava à margem da sociedade e acabou vindo pra cá ou pra outro lugar da Europa pra tentar a vida. Mas não é todo mundo assim, né? Até gente que tinha condições lá foram os primeiros a sair, né? Porque tinham dinheiro pra sair, né?
Esses foram os primeiros.
E então, só que pra essas pessoas eu acho que é bem mais difícil se inserir na sociedade do que pra nós, né, Fernanda?
Porque... eu nunca... Na minha sala do curso, logo que eu cheguei, a maioria era tudo refugiados, né? E eu nunca esqueço que um menino falou pra mim que eu nunca ia saber o que ele passa. Ele falou que as pessoas só olham pra cara dele e eles sabem que ele é árabe.
Sim.
Sabe? Ele disse assim, tu nunca vai saber o que eu passo. Só porque, às vezes, eu entro em algum lugar e as pessoas já me olham de maneira diferente.
Tá. É sabe? Difícil.
A gente não consegue entender, né? Em outros casos também, aquele menino lá que era da Eritreia, eu acho, que ele tinha 30 e poucos anos e ele nunca tinha trabalhado
nunca
na vida.
Nunca trabalhou.
Aí tu pensa assim, meu, que vagabundo, né? Nunca trabalhou. Ele falou que não tem
emprego.
Não tem o que fazer.
Eu estudei com
na
muitas
Eritreia.
Pessoas de Eritreia. É um país na África muito, muito pobre. E, nossa... Os meninos contaram histórias de família que tinha 8 irmãos e cada um tava num lugar, sabe? Eles não colocaram as pessoas juntos.
Caramba.
E eles falaram que provavelmente eles nunca mais iam ver a família.
Eles não podiam sair daqui, né?
Eles
eram locados numa cidade, tinham que ficar morando lá e tal. Enfim,
difícil. É realmente chocante as condições dessas pessoas que vão hoje para a Europa e muitas vezes perdem contato com a família, mesmo com a tecnologia do século XXI. Como isso se assemelha à realidade dos imigrantes europeus no Brasil no século XIX, XX, mesmo com 100, 200 anos de separação? É diferente de como acontece com vocês e com outros brasileiros com o mesmo perfil, né? Que conseguem manter esse contato mais próximo com a família, né?
É o que eu sempre falo pro Tomás, que eu nem consigo... A gente conhece alguns brasileiros que estão aqui também há 30 anos, que eles falaram que se comunicavam por carta. A gente nem consegue imaginar como era, porque assim, eu falo com a minha família todos os dias, por vídeo. Apesar de eu não estar no Brasil, a gente às vezes é mais presente do que estava aí.
Isso é uma coisa que eu fico pensando, assim, você tá longe, mas você parece que se puxa, né, se pressiona para falar mais ainda com a sua família, sabe? Eu acho que, às vezes, se você estivesse morando na cidade vizinha lá, ou no estado do lado do Brasil, talvez você não falaria tanto com a sua família estando tão longe, sabe?
Sim.
Porque, às vezes, tu fica como tu tá longe, tu não pode ir lá toda hora, então você acaba falando mais. Assim, eu sinto que eu falo mais com a minha família morando aqui do que quando eu morava em Blumenau e eles moravam no Paraná, por exemplo.
É interessante.
É bem interessante.
É uma proximidade longe, né?
Só que assim, né? Aquela história, né, que você falou dos imigrantes lá no século XIX. Eles embarcaram no navio sabendo que dificilmente eles voltariam, né? Eu acho, né?
Talvez uma notícia, alguma coisa, né? Mas ver
nunca mais, né? Eu acho que a dor, assim, a saudade e tal deles, muito maior do que a nossa, né? Eu acho. Não sei. Porque assim, né? Se der algum problema, alguma coisa, a gente compra a passagem e vai, né?
Uhum.
E, sei lá, em menos de um dia a gente tá lá, né? Sei lá, em um dia a gente tá lá. E,
uhum.
e esses caras aí...
É, tem, né? tem toda a viagem e o custo, distância, assim, o tempo, né? Nossa... E assim, na primeira parte a gente também falou de como era penosa a viagem mesmo, né? O processo de travessia. Muito tempo, em condições insalubres, muitas pessoas morriam no caminho. Isso é meio impensável para o processo de hoje, que é no aeroporto, né?
Pois é.
Falando especificamente da relação Brasil-Alemanha, né? Porque se a gente falar das barcas de imigrantes ilegais, hoje as condições de viagem são ainda piores.
Como que foi a viagem de vocês por aí?
Fernanda, como foi a nossa viagem?
De triste?
É, você tava bem triste, viu?
A gente, nossa família toda foi pro aeroporto, a minha família e alguns amigos foram no aeroporto com a gente. E eu só chorava, assim, eu nunca tinha saído do Brasil, assim, pra viajar, Argentina, né? Mas tipo, eu nunca tinha vindo pra Europa.
Uhum.
E eu lembro que quando a gente entrou no avião, a gente olhou um pro outro, daí o Tomás falou pra mim que tava ficando uma Fernanda e um Tomás no Brasil, que a gente nunca mais ia ser os mesmos. E eu não entendi por que ele falou aquilo. Enfim, daí a gente chegou na Alemanha, até um fato
bem... A viagem foi tranquila, né? Só embarcou, difícil foi fazer a mala, né?
Isso, foi colocar a mala. Ainda quando a gente veio, tinha duas malas de 23 quilos. Agora
não, 32. Agora são
duas de 32. Isso. É, eu queria colocar tudo na mala também. Trazer um pouco
mãe,
da lembrança.
A mãe, o pai, bota na mala.
Enfim, mas foi tranquila a viagem. Pra mim, foi só da tristeza mesmo de deixar o Brasil e vir pra cá sem saber o que nos esperava.
Sim, sim, mas era meio que embarcando pra descobrir as coisas, né? E é um sentimento meio estranho, assim, eu acho, né? Porque eu acho que se viesse sozinho, eu acho que era bem pior, assim, porque quando você tá com a esposa ou o marido, eu acho que você já tão duas pessoas que vão se ajudar, né, e passar pelas correrias, mas acho que chegar sozinho, sem conhecer ninguém e tal, acho que deve ser pior, né?
Deve ser pior.
Mas, tipo, no nosso caso, assim, ó, tirando a choradeira aí da Fernanda, foi mais tranquilo, assim, porque eu vim trabalhar na empresa que eu já trabalhava, tinha alguns colegas que eu já conhecia e tal.
Uhum.
Então, assim, pra ser bem sincero, a minha maior preocupação era a Fernanda. Se ela ia se adaptar, se ela ia ficar bem, porque eu sabia que, pra mim, eu ia dar um jeito, sabe?
Você ia ter uma rotina, né?
É, já tava ali, já cheguei, 2-3 dias depois já tava trabalhando e tal. Claro, né, tudo novo, a empresa, o ritmo de trabalho é diferente e tudo mais, só que já tava, vamos dizer assim, no trilho, né?
Uhum.
E pra ela já ia ser mais descobertas ainda, né? Idioma e tal, ela não fala inglês também e tudo mais.
Então, de certa forma, tem uma semelhança com os imigrantes daquele momento do passado, pensando que existe essa coisa de se lançar num desconhecido também, né?
Sim, com certeza. Eu já falei pro Tomás que quando a gente veio pra cá, alguns parentes do Tomás falaram pra ele, ó, você tá fazendo o caminho dos nossos antepassados. Indo pra lá sem saber, vai com emprego, tudo, mas vocês vão estar conhecendo tudo igual eles foram pro Brasil também, sem saber.
Sim.
Aí foi uma coisa interessante. Imagina eles chegando lá no porto, lá no Rio de Janeiro, lá em Santos, sei lá. Ah, vamos se registrar aí. Aí erraram, tipo, o cara não falava alemão lá na migração, né? E aí, quando eu leio sobre migração alemã pro Brasil, mais antiga, tem essas questões de sobrenomes errados, nome escrito atravessado.
Muito presente, né?
Muito presente, porque o cara escrevia o que ele entendia, né? Então, eu fiquei pensando... Até certo ponto era bom ter essas comunidades, né, das nacionalidades no Brasil, porque eles daí falavam o mesmo idioma. Mas imagina aí, beleza, tem um casal de alemão no Brasil, aí teve um filho, vamos botar na escola. Aí o moleque vai ter que aprender português na escola, né? Né? E eles não falam português e tal, enfim, deve ter passado por bastante coisa, assim, né?
É, a gente também saiu, lembro a gente chegando no aeroporto, um amigo do Tomás foi buscar a gente, um alemão, mas... Quando a gente tava chegando, a gente pensou, meu Deus, o que a gente vai fazer quando chegar lá? Daí, enfim, a gente veio e a gente foi, eu lembro que a gente foi num restaurante, é tudo em alemão, a máquina de comprar ticket é em alemão, as placas são tudo em alemão e a gente não entendia nada. A gente vivia pedindo informação pras pessoas.
Só que hoje tem Google Tradutor, né? Google Maps.
É bem mais fácil, mas. É. Também, daí a gente começa a pensar, meu, a pessoa não sabe falar alemão pra ir na prefeitura, pra ir fazer várias coisas que eles só fazem em alemão.
Afinal, é a Alemanha, né?
É.
Bom, vamos encaminhando pro final, né? Eu queria que vocês falassem um pouco o que surpreendeu vocês, ou vocês acharam interessante, curioso, ouvindo a primeira parte do episódio sobre migração.
Até certo ponto, claro, né? Hoje em dia, como a gente falou, é bem mais fácil, né? Você descobrir as coisas, né? Tem informação na internet e tal. Mas tem coisas que você aprende só vivendo, né? Então, acho que quando eles chegaram lá também, né? Descobrir um mundo novo e conquistar as coisas e fazer. E é o que a gente tá fazendo aqui, né? De certa forma também, né? Descobrindo um mundo novo. E, é claro, né? Até fazendo um jabá aí, foi porque eu criei o podcast que a gente tem também justamente por isso. Porque muita informação faltava ou não tinha. E eu queria compartilhar com as pessoas sobre isso, né? E eu acredito que quando meus antepassados chegaram no Brasil, não tinha nada, né? Então, eu acho que ventos passados vão mover o moinho, sim, porque talvez reverberou alguma coisa que fez a gente abrir o olho pra vir pra cá também, né?
Uhum. E a gente saber, um exemplo, que a gente passou por algumas dificuldades, a gente vai passar ainda por dificuldades aqui, só que a gente sabe que os antepassados, os primeiros alemães que foram pro Brasil, as dificuldades que eles passaram foram infinitamente maiores do que a gente tá passando hoje.
Com certeza.
Hoje, que nem tu falou, até com a internet, que a gente tá perto da família, se tem saudade, liga. Se acontecer alguma coisa, compra uma passagem pra ir. E pra eles era impossível ir... Se acontecer, falar com a família ou vir pra cá se acontecesse alguma coisa.
Só o ir, eu acho que já era uma dor, né? Sei lá, 3-4 meses no navio e... Enfim, muita gente fala
isso. E a própria condição que essas famílias saíam da Alemanha pra vir pro Brasil também impedia elas de ter qualquer outro plano B, né? Enfim.
É, com certeza.
Né? Juntava todo o dinheiro que tinha quando não tinha que ser um empréstimo, né? E... pagava a passagem e ia com uma muda de roupa e a vida continua, né?
Acho que
a gente consegue fazer a coisa, né? A gente de classe média consegue fazer a coisa muito planejada e tudo mais, né?
Mais estruturada.
E é muito louco você parar pra pensar, né? Que condições, né? Esse povo estava, né? Pra encarar uma dessa, né? Eu pensando com a minha cabeça hoje... Né? Se tivesse um país lá que ninguém sabe o que tem lá e estão recrutando gente pra morar lá, eu não sei se eu iria, né? Só se tivesse muito ruim pra mim.
Você nunca viu nenhuma foto, né?
Nem sei se existia foto, nem sei quando que a foto foi inventada.
Foi no século XIX, mas não era uma coisa comum, realmente.
Os seus antepassados prais com certeza não viram foto de vir pra cá.
E encarar uma dessa e tal... Eu acho que tinha que estar bem ruim aqui, eu acho, pra fazer isso, sabe? Eu acho.
Com certeza. Lu, você tem alguma coisa pra falar do que você aprendeu com esse episódio?
Do episódio? Algumas coisas que eu achei interessantes, né? Assim como vocês, eu ouvi ele depois de pronto. E apesar de saber um tanto do que a gente conhece da história da imigração dos alemães pro Brasil e de ter histórias... Né, histórias familiares, algumas coisas me chamaram bastante atenção. Você fala no episódio de hábitos alimentares, né, que antes dos alemães chegarem, os brasileiros não comiam hortaliças, por exemplo. Isso pra, né, a gente vivendo aqui século 20, 21, a hortaliça ela faz parte da alimentação normal no Brasil inteiro, né?
E a gente conecta muito ao Brasil, porque o Brasil é muito ligado à ideia de natureza, né?
Imaginar que há menos de 200 anos as pessoas não comiam hortaliças e que a imigração alemã teve alguma responsabilidade, né, alguma influência nisso é muito interessante, assim.
Uhum.
E também hortaliças e, que eles falam, embutidos, né? Imagina comprar um presunto, alguma coisa que é algo tão trivial aqui, né?
Super parte do cotidiano de todo mundo, né?
Interessante.
Com certeza. Bom, a gente vai se encaminhar agora pro final. Eu queria convidar vocês a participar dos quadros.
Passa
Esse é o momento em que eu vou pedir para cada um fazer uma indicação cultural que tenha relação com o tema de imigração. Pode ser um livro, filme, série, museu, passeio, música, enfim, qualquer coisa. E pode ser na Alemanha ou no Brasil. Pode ser online também.
Beleza, eu tenho uma sugestão. Um podcast. Um podcast que se chama Ausländer, né? É o estrangeiro em alemão. É um podcast em português que fala justamente sobre imigração alemã para o Brasil. Ele conta histórias, ele leu cartas sobre os imigrantes que mandaram para os parentes que ficaram na Alemanha. E ele faz um apanhado desde o início lá, dos primeiros navios. Ele conseguiu achar os registros de algumas pessoas. São 4 episódios apenas até hoje. Eu não sei se ele vai lançar mais. Ausländer é o nome. E é super legal, assim. O Christian Gurtner, que é o podcaster, ele consegue te transportar para dentro da história, e é bem interessante esse podcast, até inclusive num dos episódios ele cita algumas coisas de Blumenau, inclusive, ele vai até lá, enfim, e é bem legal, fica a dica.
Muito legal.
A minha dica é o Museu da Família Colonial, que tem em Blumenau. Ele é um espaço artístico, histórico, né, e memorial. Tem a história dos primeiros colonizadores de Blumenau, e é super interessante. Tem um acervo de objetos que as pessoas trouxeram da Alemanha, um exemplo, cama, eles trouxeram várias
ferramentas,
coisas.
Ferramentas, né?
Ferramentas. É super interessante. Acho que quem se interessa por cultura alemã não pode deixar de ir nesse museu se estiver passando por Blumenau.
Que legal, bem interessante. E você, Lu?
Ah, eu vou dar uma que pode parecer mais óbvia, mas é o Museu da Imigração aqui em São Paulo. E, assim, tem um arquivo muito interessante, muito rico, né? Eles compartilham com o arquivo público da cidade de São Paulo toda essa documentação que veio da imigração. E o museu em si já passou por muitas mudanças, acho que é muito interessante, assim, tem muitos depoimentos, né, a gente consegue ver material multimídia, depoimentos de pessoas, ou mesmo alguns objetos que foram doados, então é legal para conseguir remontar a história, assim. E o que eu citei, né, o Arquivo Público de São Paulo, eles têm muita documentação guardada, então quem inclusive tem descendência europeia, alemã, enfim, imigrante em geral, na internet dá para encontrar muitos documentos e tudo. Eu acabei encontrando uma parte de alguns registros históricos aí das minhas famílias em buscas nesses arquivos online.
Legal.
Isso é bem legal. O site do Museu da Imigração, ele realmente mostra que o museu não é só uma coisa estática do passado. Ele tem um arquivo que realmente ajuda as pessoas a se conectarem com o seu passado, com a sua família. É bem legal.
Por exemplo, não quero estender tanto, mas de uma das famílias, que é o Arnold, né, que é o meu sobrenome hoje. Esse meu avô, ele veio com a família dele e nunca tinha tido muito registro, e há mais ou menos 10 anos a gente encontrou nesses arquivos toda a documentação de quando ele veio junto com a mãe, o padrasto e os irmãos para ir para uma fazenda, e aí tinha trocas de cartas entre a família e os órgãos de registro deles pedindo o reembolso do dinheiro da passagem que tinha sido prometida, enfim, alguns trâmites. Caramba. De imigração interessantes, assim.
Poxa!
Que interessante.
É.
Bem legal. A minha dica fica parecida com a do Lu, porque tem a ver com o Museu da Imigração. É uma live que fizeram no Dia da Imigração Alemã de 2020 com a professora Silvia Siriani. É uma historiadora especialista em história dos alemães em São Paulo. E foi uma live de uma hora bem interessante, com muita informação sobre os imigrantes que vieram para o Brasil. Vale a pena ver. Está no Instagram do Museu da Imigração.
Legal.
Nossa, vou pesquisar.
Esse quadro é uma brincadeira para perguntar: se vocês pudessem viajar para qualquer momento da história da Alemanha, qual vocês escolheriam, assim? Vocês fazem muitos passeios pela Alemanha, vocês têm muito contato com história. Que momento seria mais interessante para vocês, assistir ou participar?
Falando aí do que a gente conversou no podcast, eu queria estar presente lá nessa época, quando os recrutadores brasileiros vieram para a Alemanha fazendo propaganda pra levar os alemães pra lá. O que que esses caras realmente falavam pra eles, sabe?
Uhum.
Tipo, o que eles prometiam e o que acontecia, né? Porque eu sei que teve alguns que algumas comunidades lá até no Rio Grande do Sul, que a província lá acabou cumprindo parte do que eles falaram, né? Que eles deram dinheiro, tanto pro pessoal lá se estabilizar e tal, deram roupas e um monte de coisa. Só que ia ser uma propaganda, né? Chega um cara ali de outro lugar e fala pra você, ó, venha morar no meu país... Lá tem terra, lá você pode ter a sua fazenda, você pode produzir a sua roupa, fazer alguma coisa assim. E eu queria estar lá pra ver qual que era o discurso dessa gente aí, pra ver se deve ter sido bom, né? Porque...
convenceu.
E convenceu, né?
E eu, se eu pudesse ir pra algum...
Algum período do tempo?
Algum período do tempo da Alemanha, eu gostaria de ir pra algum que tivesse lá em 1800 dos castelos, que tiveram vários castelos que foram construídos
tipo
aqui.
Tipo Neuschwanstein.
Isso, a gente já visitou tantos castelos aqui, as visitas internas, a gente vê como era a vida deles, o luxo que eles viviam. Como será que era realmente a vida desses reis, dessas rainhas, das princesas?
Legal. Eu tenho curiosidade por isso também. E você, Lu?
Enfim, vários momentos que eu gostaria. Um que eu pensei agora aqui, naquele momento da invenção da tipografia, invenção da imprensa, assim. Ver aquilo acontecendo, né, no mundo saindo da Idade Média, assim, com esse começo de publicação em massa, né? Algo que é tão real, tão presente na nossa vida hoje e que teve algum início ali, um primeiro degrau naquele momento.
Sim. Começou aqui na Alemanha, né?
Foi na Alemanha, com o Gutenberg,
Bom, eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito de Idade Média, mas eu gostaria de conhecer a Alemanha na Alta Idade Média, realmente como era o cotidiano das pessoas, muito isoladas, as guerras, como faziam as coisas do dia a dia mesmo. Isso é um dos momentos que eu acho que seria bem interessante de testemunhar. Mas eu ficaria só como... Só pra assistir mesmo.
porque eu acho que era meio cabreiro o negócio aí.
Eu acho que as condições de higiene, de segurança eram muito precárias. Então eu queria ser só uma mosquinha, de longe. Previsão do tempo. Esse quadro é uma brincadeira para a gente. Ninguém aqui é futurólogo, ninguém sabe prever o futuro, mas como que vocês imaginam que vai ser essa questão da imigração da Alemanha no futuro?
Eu acho que cada vez mais vai vir profissionais que nem eu, qualificados do Brasil e do Brasil ou de qualquer lugar, porque tem muita demanda aqui, sabe? Tem bastante emprego. Só que a questão é, né? Esbarra um pouco aí no idioma, na burocracia e tal. Mas eles estão acabando... Eles estão fazendo algumas mudanças que estão facilitando, né? A vinda, né? Como, por exemplo, o Blue Card, né? Que é um Blauer Card, que é um visto, né? Para profissionais qualificados. Que se você se enquadra naquele visto, é muito fácil fazer. E as portas estão abertas, assim, sabe? Eu acho que vai cada vez mais vir profissionais, não, né, não gente para tentar vida, mas sim pessoas para realmente chegar já com um emprego normal e trabalhando já dentro das empresas. Eu acho que isso vai intensificar bastante.
Legal.
Eu também acredito que vai vir cada vez mais pessoas de outros países para cá, até pela economia da Alemanha, pela Alemanha precisar também de crianças, que a taxa de natalidade não é tão grande, o país tem muitas pessoas mais velhas. Eu acho que eles vão... Tanto que agora tem até aquele visto para procurar emprego aqui, né? Tem alguns outros tipos de visto que eles estão fazendo para realmente incentivar as pessoas a virem para cá. Acredito que esse será
o futuro.
São pessoas
mais jovens, né?
Isso.
E essa questão toda dos benefícios aí para quem tem filhos e tal, eles deram uma intensificada nisso também. E eu tenho amigos que estavam pensando em ter filho e vieram para cá para ter filho, sabe? Então... eu acho que se você provém as condições, um salário legal, a qualidade de vida, né, segurança, acaba fatalmente atraindo pessoas, né? Então, e como tem todos esses requisitos para serem cumpridos, para você entrar nessas vagas, né, você ter esse visto, né, esses vistos, acaba que vem gente boa para cá mesmo, assim. Acho que vem bem menos gente tentar a vida hoje do que gente que vem para trabalhar mesmo, assim, sabe? Então, uhum, acho que vai intensificar. É uma pena que tanta gente boa tá saindo do Brasil, né? Mas,
é,
né?
É, não é boa notícia pro Brasil.
É, pro Brasil não é boa notícia. Isso é um detalhe até que outros países eu vejo que estão segurando, né? Tem alguns outros países que eu sei que eles estão tentando segurar o pessoal pra não debandar, né? E no Brasil, uhum, não vejo movimentos nesse sentido.
Certo.
Definitivamente não. Uhum. Ah, pra mim, eu vou na linha do que o Tomás e a Fernanda falaram. Acho que tem tudo a ver com essa coisa da pirâmide etária alemã, né? É uma população que está decrescendo há mais de década, né? Então, acho que trazer pessoas ainda mais qualificadas... Talvez a Alemanha até, né, vocês aí que já tiveram a experiência, eu do que eu tô vendo em busca de vagas, parece que eles estão se especializando em importar profissionais, né? Talvez eles, sim, tornem um país aí um expoente nessa importação de profissionais qualificados. E eu acho que talvez um bom filtro que eles têm é a própria língua, né? A barreira da língua alemã, de não ser aquela super facilidade do inglês, de meio que todo mundo sabe um pouco, eu acho que ela pode ser um filtro para deixar pessoas que têm realmente querem investir na sua carreira e irem para buscar empregos na Alemanha, assim.
É, mas eu também, da língua, tem pessoas que eu conheço, assim, colegas de trabalho que falam que de 10 anos para cá mudou muito, assim, sabe? Era impensável falar inglês no escritório e hoje em dia eles dizem que já falam mais inglês do que alemão no trabalho, né? Uhum. Então, em algumas áreas tá mudando. Lógico, tecnologia, área de tecnologia, assim, é até mais fácil, né? Mas teve gente que falou para mim que alemães que de 10 anos para cá, assim, tem mudado bastante, sabe? Então, pode ser que no futuro isso vá se intensificar também, porque se você parar para pensar que tá difícil achar profissionais e ainda mais a barreira da língua, talvez a empresa, se conseguir criar setores em inglês, eles consigam trazer pessoas para trabalhar, né, de fora, né?
Uhum.
Então, mas de fato, é pro trabalho o idioma, né? Para você viver, você tem que ter o alemão, né? Não adianta, né? Você tá aqui. Imagina você só com inglês no Brasil, né? Não tem como, né?
Nossa, não tem como.
Não tem como, né?
Eu vou falar algumas palavras pra vocês e eu quero que vocês tentem responder em uma palavra. Se não der em uma palavra, pode ser em poucas palavras.
Tá bom.
Mas vai ser bem de improviso, assim. Vamos lá. Imigrante.
Trabalho.
Língua alemã.
Schwer, difícil.
Choque cultural.
Direto.
História.
Confusa.
Alemães no Brasil.
Dificuldade.
Agora, Fernanda. Estereótipo confirmado de Alemanha.
São diretos.
Uhum.
Bem...
Estereótipo quebrado de Alemanha.
Pessoas sem sentimentos.
Frio.
Neve.
Cultura alemã.
Interessante.
Aprendizado como imigrante.
Ser direto.
Uhum.
Legal, muito bom, mandaram bem. Essa é difícil, essa é difícil.
É
pra testar a espontaneidade dos brasileiros.
É, essa de ser direto aí é interessante, né? Porque a gente, nossa, tá falando já. Que... Não sei se os amigos estão achando que a gente é meio grosso agora, mas se eu falo que não, é não, e pronto.
Eles falam tudo na cara, meu Deus do céu.
Isso eu peguei dos alemães.
A gente não é assim.
Quer sair comigo? Não. Pronto.
A gente teve uma experiência interessante num trem que a gente tava viajando de Frankfurt pra Berlim. Era madrugada, a gente tinha passado um super frio esperando o trem chegar. Foi em 2018, naquele inverno pesadíssimo.
Ah,
peguei.
Esse foi bem forte
pegou.
Mesmo.
É. E aí a gente entrou no trem, era um trem... E aí na nossa frente sentou um senhor e ligou o celular com vídeo e começou a assistir ouvindo alto.
Altão.
Alto, assim. Era 2 da manhã. Aí a gente, né, brasileiros incomodados, mas tipo, que absurdo. Falando entre a gente, como que esse cara vai ficar assistindo isso aqui? Mas... não dá pra fazer nada.
A gente ficava só bufando.
Enquanto a gente tava nisso, levantou uma pessoa... A gente tava na última fileira do trem. Levantou uma pessoa da primeira fileira, andando calmamente, parou do lado do cara.
Agachou.
A gente não entendeu exatamente o que ele falou, mas alguma coisa do você não pode fazer isso aqui, alguma coisa assim.
Uhum.
E o cara simplesmente tirou o volume do vídeo e passou.
Nossa!
E a gente ficou só se olhando.
É, a gente falou, nossa, porque aqui a gente tem medo de abordar uma pessoa e falar, olha, você tá com o som alto. Tá com o som alto o quê?
Da pessoa ser agressiva.
Sim, a pessoa vai bater.
Né? A gente não sabe. Essa coisa direta dos alemães tem um lado bom, assim.
Com certeza. Mas tem uns... Um exemplo, logo que eu tinha chegado aqui, a gente tava 2 meses, a minha vizinha de porta bateu no apartamento e mandou molhar as plantas, porque elas estavam morrendo. Vocês acreditam nisso?
Fernanda tava brava.
Nossa, eu fiquei passada. Isso não é uma coisa que tu faz, bater no vizinho pra mandar ele molhar a planta.
Não tem, a gente começou.
A gente daí começou a aprender que eles não fazem por mal, não é porque não gostam da gente, é deles.
É, no trabalho, sim, se você fizer uma apresentação
ali, isso, né, a planta tá morrendo.
Isso!
No trabalho, se tu fizer uma apresentação, sei lá, mostrar alguma coisa aí. Ah, o que vocês acharam? Se tu perguntar isso, esteja preparado pra ouvir bastante, viu?
Não pergunte, então.
É melhor não perguntar. Trabalho, hein? Não, o brasileiro passa direto, nem pergunta. Acabou, ó. Acabou o tempo, tchau.
Muito bom.
Legal.
Bom, também acabou o tempo do nosso episódio. Tô muito feliz, acho que foi muito legal. Obrigada pela participação de vocês.
Gente, que agradece.
Adorei o bate-papo, muito legal.
A gente agradece o convite, a gente gostou muito. E com certeza o teu podcast vai ser o podcast que vai estar sempre aparecendo no nosso Spotify para ouvir. Eu gostei muito do que eu ouvi. É super organizado. Parabéns, eu tenho certeza que tu vai ter muito sucesso no teu podcast.
Ai, que legal, Fernanda. Muito obrigada pelo apoio, gente. E para quem não ouviu a primeira parte do episódio, ela está no site somospqfomos.com, em todas as plataformas de podcast aí, para vocês entenderem mais do que a gente está conversando aqui nessa segunda parte. Bom, obrigada a todos que ouviram até aqui e tchau.
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 Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau.